no estacionamento 11 do Parque da Cidade. Na programação, shows de Baiana System, Céu, Amaro Freitas e Juiz Traçacapa. Vai rolar ainda aula de yoga ao pôr do sol, apresentações circenses, planetário móvel e oficina de cupcake, além de um cortejo com o pessoal do Fest Clown. A dica é levar uma canga para curtir o momento no gramado. A entrada é gratuita mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. A programação completa está disponível no Instagram, @sescdf. Lucro. Máquina de lucro. Mariana Machado e a Cultura na CBN. Você pra mim é lucro.
Máquina de lucro. Bom, e já deu para sentir aí o clima da Agenda Cultural. Logo mais a gente vai trazer aqui mais informações também da Agenda Cultural, da Mariana Machado. E olha só, neste sábado e domingo, Ceilândia recebe a grande final do Candangão Junino 2026. O evento é gratuito e reúne os 10 grupos finalistas neste fim de semana na Praça do Trabalhador. O evento começa às 7 da noite e entre as quadrilhas que vão se apresentar estão Aquarela Nordestina, Se Bobear, Gente Pimba, Sanfona Lasqueira, Elite do Cerrado, Sabugo de Milho e outras. Lembrando também que, ao longo da temporada, 21 grupos participaram das etapas classificatórias realizadas em Planaltina, Samambaia, Santa Maria e Ceilândia. O Nacional Centro-Oeste também vai acontecer lá na Praça do Trabalhador entre os dias 1º e 2 de agosto, então próximo fim de semana. E haverá transmissão ao vivo no YouTube da Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e em torno. 7h22.
Ponto final CBN.
Você que é de São Paulo, vai ficar a partir de agora com a equipe do esporte, porque já tem a transmissão de Corinthians e Remo pelo Campeonato Brasileiro. O restante da rede continua aqui comigo e com Carolina Moura. Acompanhe agora o É da Sua Conta PicPay Bank com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Uma pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor mostrou que cerca de 45% dos brasileiros que ainda não empreendem desejam abrir um negócio próprio nos próximos 3 anos. Esse começo é o mais difícil e a gente sabe, porque normalmente você não tem experiência em administrar uma empresa e sem contar que tem que resolver toda a parte burocrática, abrir um CNPJ, uma conta empresarial, entre outras coisas. Seria bom se desse para fazer um test drive do negócio, você concorda? Bom, pelo menos na parte das vendas, eu consigo te dar uma dica. Agora, o PicPay Tap também está disponível para quem ainda não tem CNPJ. Essa é uma ferramenta que transforma o seu celular Android com NFC em maquininha que aceita cartão por aproximação. Basta você entrar na sua conta pessoal PicPay, vai na parte de cobrar e lá vai estar a opção PicPay Tap. Não é preciso pagar aluguel e com ela você pode aceitar os pagamentos dos seus clientes via cartões de débito e crédito com parcelamento em até 18 vezes. E o melhor? Você recebe o dinheiro das suas vendas em até 1 dia útil. Você pode começar as suas vendas e assim que estiver pronto, abre o seu CNPJ. E quando esse dia chegar, pode contar com o PicPay, o seu próximo banco. Amanhã eu volto com mais dicas. Se ficou alguma dúvida, é só enviar um e-mail para edasuaconta@picpay.com.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 7 horas 24 minutos. Bom, e a gente segue com uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pela Epiaçu, no sentido Santa Maria, vão encontrar o trânsito com lentidão a partir da Floricultura. O trânsito segue com essa retenção até o Catetinho e o trânsito chega a parar na BR-040, ali na altura de Santa Maria. A velocidade média dos veículos está na casa dos 20 km por hora, tudo isso no sentido Valparaíso de Goiás. Os motoristas que passam pela IPNB também encontram trânsito parado, desde o viaduto que dá acesso ao Núcleo Bandeirante até depois do viaduto do Pistão Sul. Na altura da fábrica da Coca-Cola, a velocidade média dos veículos está na casa dos 20 km por hora. Tem trânsito também com retenção para os motoristas que passam pela Avenida das Nações, na L4 Sul, sentido Guará 2, principalmente ali depois do Dex Sul, na altura da Unieuro, da Asa Sul. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 20 km por hora, assim também para os motoristas que saem do Eixão Sul agora em direção ao Zoológico, mas na IPGU ali em frente ao Zoológico, o trânsito fluindo normalmente. Diferente de quem pega agora o setor policial sul em direção à IPIG, sendo que o trânsito segue parado desde o fim do Eixão Sul até a altura do cemitério Campo da Esperança e não há registros de acidentes por lá. A gente falou sobre a situação do trânsito, então, na Epiaçu sentido Valparaíso, mas no sentido Epia Norte tem trânsito também com lentidão, desde a altura do Parque Shopping até o Cruzeiro Velho. E já trazendo também atualização sobre o trânsito, lá na IPTG, sentido Taguatinga, tem lentidão ali na altura do Guaraú, sem registros de acidentes e a velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 45 km por hora. Aquele trânsito parado também na Avenida Elmo Cerejo, sentido Pessoa, logo na altura do Detran e depois mais à frente, próximo à Faculdade de Ceilândia, a Faculdade UNB ali, da Universidade de Brasília. Os motoristas então vão encontrar essa retenção por lá, ali em Ceilândia. Os motoristas também que passam pela 070 vão encontrar trânsito parado em frente ao condomínio Privé, no sentido Águas Lindas de Goiás, velocidade média dos veículos na casa dos 16 km por hora. Então, nesse sentido, o trânsito melhora, mas só depois daquele balão que dá acesso ao INCRA 8. Mais cedo a gente registrou a situação do trânsito na 080, ocorreu um acidente envolvendo um carro e uma moto. O motociclista foi levado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF em estado grave para o hospital. Agora o trânsito já segue bem melhor ali no local. Esse acidente que aconteceu próximo à igreja ali do local. Não é uma igreja, na verdade, o Hospital de Braslândia. Então, o trânsito agora já bem melhor ali naquela localidade. Bom, os motoristas que passam aqui pelo centro de Brasília, no Eixo Monumental, encontram lentidão próximo ao Estádio Nacional Mané Garrincha, sentido Epia Norte, e a velocidade média dos veículos na casa dos 35 km por hora. Bom, e olha, vou registrar aqui a participação do Murari, nosso ouvinte, falando sobre um acidente no Eixo Monumental, ali na altura da Esplanada, próximo à torre, na sentido Esplanada, próximo à torre de TV, e ele falando que o Corpo de Bombeiros já está no local. Muito obrigada, Murari, pela sua participação. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar, nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. Bom, e a Justiça do DF determinou a soltura do sargento do Exército Guilherme da Silva Oliveira, denunciado por tentativa de homicídio após atropelar uma jovem no Riacho Fundo no dia 25 de abril deste ano. As informações são do portal G1. Ele estava preso desde 28 de abril em uma unidade militar por ser integrante do Exército Brasileiro. Na denúncia, o Ministério Público afirma que Guilherme dirigia em alta velocidade na contramão e em marcha ré quando atingiu a vítima, que atravessava a via acompanhada de uma amiga. Ele teria deixado o local sem prestar socorro. O Ministério Público enquadrou o caso como tentativa de homicídio com dolo eventual quando o suspeito assume o risco de provocar a morte. Para os promotores, ao dirigir sob efeito de álcool e entorpecentes e em condições perigosas, o motorista tratou o veículo como uma arma.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O governo federal reagiu à tarifa adicional de 12,5% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, alegando manipulação de direitos humanos. O executivo também defendeu o uso da lei da reciprocidade. A medida, aplicada a 60 países, alega falhas no combate ao trabalho forçado em setores produtivos. Em nota, o Palácio do Planalto destacou o compromisso com a legislação trabalhista. O número de adolescentes em medida socioeducativa fechada no Brasil caiu 54% em 9 anos, segundo aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A taxa nacional de 2025 foi de 50,7 adolescentes por 100 mil habitantes entre 12 e 20 anos. A internação provisória subiu 60,7% entre 2024 e 2025. No perfil do sistema, 93,4% dos adolescentes são meninos e 73,7% se autodeclaram negros. O Banco Mundial estima que os terremotos na Venezuela causaram mais de 19 bilhões de dólares em danos, cerca de 18% do PIB do país. A reconstrução pode levar até 10 anos sem novos investimentos. Cerca de 5.400 pessoas morreram e milhares estão desaparecidas. O relatório sugere aumentar investimentos públicos e privados para acelerar a recuperação, destacando a necessidade de coordenação internacional para a reconstrução e recuperação econômica do país. No horário de Brasília, 7h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Conversa de bastidor com Bela Megali.
Bela Megali, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Débora, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes.
Oi, Bela. Bela, depois da troca de vídeos que nós assistimos durante essa tarde, pedidos de desculpas de Flávio, desculpas aceitas por Michele, dá para dizer que a paz voltou a reinar no clã Bolsonaro?
Bom, Débora, na verdade, acho que a paz nunca reinou no clã Bolsonaro, né? Voltar é um termo um pouco forte, existe aí a tentativa de construção de uma trégua, a gente viu esse gesto do Flávio um mês depois que a Michelle gravou aquele vídeo falando que ele a humilhou, a maltratou e expôs toda a desavença familiar, e o Flávio se viu praticamente obrigado a gravar o vídeo, porque existiu muito apelo no PL, em especial do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e a principal cenourinha ali colocada na frente do Flávio para que ele gravasse o vídeo foi que a possibilidade dele reatar, digamos assim, com a Michelle Bolsonaro poderia trazer de volta a federação formada por PP e União Brasil, alguma chance de compor a campanha ali do Flávio, né? Indicando um vice candidato na chapa dele. Mas o fato é que a gente viu essa gravação demorou, só que tem um fator que eu quero contar para o nosso ouvinte que fez esse pedido de desculpas do Flávio demorar um pouco mais, Débora e Carol, que é o fator Carlos Bolsonaro. Ele é o irmão que, de fato, tem a pior relação com a ex-primeira-dama, com a madrasta, na última campanha de 2022, última campanha presidencial, inclusive Carlos e Michelle terminaram a campanha rompidos, sem se falar, e assim permaneceram por um bom período, até que reataram numa manifestação na Paulista, que a própria Michelle fez um gesto ao Carlos, e depois eles se abraçaram. Mas hoje o clima é de guerra novamente, e o Carlos era veementemente contra qualquer movimento do irmão de pedir desculpas à madrasta. Ele não queria isso, e eu apurei que esse foi um dos fatores que atrasou esse pedido de desculpas pública aí do Flávio Bolsonaro, até que chegou um momento que ele decidiu que tinha que fazer isso às vésperas da convenção, e aí a gente viu essa troca de afagos, como você mesma disse, Débora.
Ô, Bela, e você trouxe a apuração de que teve uma figura decisiva aí para essa reconciliação, uma espécie de bombeira, né, que foi a governadora Celina Leão.
É isso mesmo, Carol. A própria Michelle depois chegou a citar no vídeo dela a Celina e a Damares, mas a Celina, desde o início dessa crise, desde que a crise foi deflagrada, ela estava atuando para colocar panos quentes nisso. É, inclusive, ela foi um dos nomes decisivos para que a Michelle não pedisse a desfiliação do PL, que era esse o plano inicial da ex-primeira-dama quando ela gravou aquele vídeo expondo as desavenças com Flávio Bolsonaro há cerca de um mês. E desde então, a Celina ficou em contato com a cúpula do partido e falando com a Michelle. E a própria Celina dava o recado direto que era uma condição imposta pela Michelle que o primeiro passo partisse do Flávio, por meio de umas desculpas públicas, já que na versão da Michelle, ela só teria falado a verdade, ela tinha sido honesta na gravação do seu vídeo, então não tinha por que ela atender os apelos do Valdemar Costa Neto e pedir desculpas pelo que ela tinha falado. A Celina insistiu muito nessa necessidade do Flávio gravar o vídeo, e de um lado, junto aos dirigentes do PL, e aí com a Michelle também foi amenizando, até porque ela defende muito para que a Michelle saia candidata a Senado pelo Distrito Federal. Eu acho que só da Michelle ter feito essa gravação em resposta ao Flávio de uma maneira tão rápida já mostra que ela está ali, né, na janelinha para de fato ser candidata, que essa especulação de que ela poderia abrir mão da candidatura ao Senado pelo DF será só uma especulação e que já ela deve abraçar a própria campanha.
Bom, já que não tem paz, vamos ver quanto tempo vai durar essa trégua, pelo menos entre esses dois integrantes da família. Obrigada, Bela. Beijo.
Obrigada a você, Débora, Carol e aos ouvintes. Até semana que vem.
Até. 7h37 agora, Luiz Fernando Figliage tem informações ao vivo em São Paulo. A ex-secretária do Tesouro dos Estados Unidos falou sobre o tarifaço. Boa noite.
Oi, boa noite, Débora, Carol. A Janet Yellen afirmou que as alíquotas dos Estados Unidos contra o Brasil refletem uma visão pessoal de longa data do presidente Donald Trump. A declaração ocorreu durante entrevista coletiva no evento Expert XP em São Paulo. Bom a gente trazer aqui também que a Janet Yellen é ex-secretária do Tesouro dos Estados Unidos no governo Joe Biden, tá? Segundo ela, não há muitos economistas que apoiem as tarifas do republicano. Para ela, as taxas estão prejudicando as relações comerciais de longo prazo dos Estados Unidos e acabam impondo aí custos maiores às famílias americanas. Questionada sobre as aplicações de tarifas pelo governo Trump ao Brasil, a ex-secretária disse não entender a justificativa da Casa Branca sobre a possível ligação entre o desmatamento com a nova rodada de tarifas, já que os dados brasileiros apontam para uma redução. Janet Yellen disse também não entender as novas justificativas de falhas no combate ao trabalho forçado na produção de bens para aplicar uma sobretaxa sobre importações de cerca de 60 países parceiros, entre eles o Brasil, anunciadas nesta quinta-feira. A economista apontou não ver evidências de que as tarifas, tenham corrigido o déficit comercial americano. A ex-secretária do Tesouro também foi presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano. Ela afirmou crer que a instituição não está pronta para subir a taxa básica de juros e apontou a inteligência artificial como novo fator de pressão inflacionária, além da guerra contra o Irã e das tarifas. Janet Yellen apontou o aumento da demanda por semicondutores e eletricidade como um dos fatores que deve fazer com que a inflação americana siga acima da meta do Fed de 2% por pelo menos 2 anos, Débora.
Obrigada pelas informações, Luiz Fernando Figliage, aí, portanto, a manifestação da ex-secretária do Tesouro dos Estados Unidos. Intervalo, você fica com o noticiário da sua região.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Trazer aqui uma informação do Corpo de Bombeiros. Um carro ficou ali lateralizado em um barranco e os bombeiros fizeram esse resgate. Isso foi por volta de 3h20 da tarde de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fato ocorreu em uma via próxima à linha do trem, que liga aqui a 40, à colônia agrícola Águas Claras. No local, as equipes encontraram o veículo ali lateralizado em um barranco nas proximidades de uma ponte em situação de risco iminente de queda. Inicialmente, os militares realizaram a estabilização do automóvel utilizando as rodas traseira e dianteira do lado do condutor, tendo então como ponto de ancoragem uma viatura do Corpo de Bombeiros. Após a estabilização, a vítima foi retirada em segurança e em seguida foi realizada a remoção do veículo com o auxílio de um guincho de alavanca. Ao término da operação, o automóvel encontrava-se em plenas condições de uso e deslocamento, sendo entregue, portanto, aos cuidados desse proprietário, que assumiu a responsabilidade pelo veículo. Não houve a necessidade de transporte da vítima para a unidade hospitalar. E o Corpo de Bombeiros trouxe, então, aqui, além das informações, uma imagem que mostra que o carro quase caiu ali nesse barranco. Então, ele ficou por pouco e que bom que teve um final ali feliz, né? Porque se tivesse caído, a queda ia ser grande. Bom, e agora a gente atualiza também uma outra informação do Corpo de Bombeiros sobre um afogamento em São Sebastião. Os militares foram acionados para atender essa ocorrência lá no bairro Bom Sucesso, por volta de 2h40 da tarde. No local, as equipes de socorro encontraram uma mulher que, segundo relatos de testemunhas, permaneceu submersa por aproximadamente 7 minutos. Um militar do Corpo de Bombeiros que estava de folga, ao tomar conhecimento da situação, iniciou imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar e providenciou o acionamento do socorro. Com a chegada das guarnições, as manobras foram mantidas com o auxílio ali da equipe e até a chegada da aeronave da corporação. Foram empregados então medicamentos e todos os protocolos foram seguidos. Apesar dos esforços, por mais ali de uma hora, a vítima não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil do DF foi acionada e ficou responsável pelos procedimentos legais.
Trânsito.
Bom, e os motoristas que passam agora pela 070 no sentido Águas Lindas de Goiás vão encontrar o trânsito fluindo bem ali na altura do condomínio privê, com uma certa lentidão na altura da expansão do setor O. Não há registros de acidentes por lá. Lentidão na EPNB, sentido Samambaia, trânsito com essa retenção desde a altura do setor Placa da Mercedes até depois do viaduto do Pistão Sul, já quase chegando ali próximo ao viaduto de Samambaia. Velocidade média dos veículos na casa dos 30 km por hora e não há registros de acidentes. Bom, e agora a gente muda de assunto. Uma consumidora que teve uma reação alérgica após o uso de tintura de cabelo da marca Biocolo terá que ser indenizada em R$ 6.000 por danos morais. A segunda vara civil de Samambaia condenou a Cote Brasil Comércio depois que a mulher relatou que, após aplicar o produto, conforme as instruções da embalagem, apresentou inchaço intenso nos olhos e no rosto, que levou a buscar atendimento médico de urgência. A defesa alegou que a mulher não buscou resolver o problema administrativamente antes de recorrer à justiça, e que a reação decorreu de culpa exclusiva da autora, mas que não teria realizado, então, ali o teste de mecha recomendado na embalagem do produto. Mas a juíza do caso entendeu que esse teste não serve para prever se uma pessoa terá alergia. O pedido de indenização por danos materiais foi rejeitado e a decisão ainda pode ser contestada por meio de um recurso.
Ponto Final CBN.
O Sonar, que é uma seção do jornal Globo, que faz um mergulho nas redes sociais, fez aqui uma varredura e trouxe a informação de que bolsonaristas estão comemorando o vídeo de desculpas de Flávio a Michele, que o entendimento é de que pacificar é essencial para a vitória. Isso tudo nas redes sociais, tá? Esses elogios aparecem. A gente lembra que na gravação de hoje, o pré-candidato fez acenos à madraça, reconhecendo sua atuação no comando Pele Mulher, pedindo desculpas, e Michele retribuiu esse vídeo agradecendo e dizendo que eles estarão juntos. Entre os que comemoraram o gesto, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, escreveu no X: só os grandes pedem perdão e perdoam. Desejou parabéns tanto a Michele quanto a Flávio. No mesmo tom, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, disse que o recado de Flávio também seria direcionado para a militância. Pacificar é essencial para a vitória, foi o que ele publicou. Pré-candidata ao Senado, prevista para dividir a chapa com Michele, a deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, também disse que o presidenciável chama o povo brasileiro para se unir. Após a divulgação desse vídeo, na verdade, esse vídeo de Flávio veio depois de um vídeo de Michele, que ela anunciou o rompimento ao enteado. Esse vídeo ela publicou no dia 24 de junho. Hoje, então, Flávio publicou um pedido de desculpas e, na sequência, Michele publicou um outro vídeo aceitando essas desculpas. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers, aí, tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
7 horas 48 minutos, eu sou a Ana Carolina Tomé. Fico por aqui com essas informações. Nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes e Wellington Teles. Boa noite, Brasília. Fica agora com a Agenda Cultural. Até amanhã.
O fim de semana chegou e com ele, nossas dicas culturais. Começou o Capital Moto Week. A cidade da moto está montada na Granja do Torto. E mais de 800 mil pessoas devem passar por lá até o fim do festival. A programação terá mais de 100 shows. Neste fim de semana, destaque para Di Ferreiro e Lucas no sábado e Eagle Eye Cherry e Giana no domingo. A programação completa e os ingressos estão disponíveis no site do festival. Lembrando que motociclistas sem garupa têm entrada liberada. Com garupa, entra gratuitamente de segunda a sexta até às 6 da noite e sábado e domingo até às 3 da tarde. começou a 5ª edição Encantos, Festival de Música para Crianças. Até 2 de agosto, o evento vai promover shows de MPB, forró, além de uma instalação de brinquedos sonoros para bebês. O projeto ocupa duas estruturas na Asa Sul: o Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, e a Escola de Música Mi Fa Sol Lá, na 503. Neste fim de semana, tem o espetáculo Baraúna, Águas e Sereias, no sábado, e o show Forrozeirinhos, no domingo. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível e retirada de ingresso no Simpla. A programação completa está disponível no Instagram, @festivalencantos.
Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina, pode deixar que o corpo vai. Pode deixar que o corpo vai.
No o céu, cantor Jal traz a música baiana a Brasília em uma apresentação neste domingo. No repertório, a mistura da música afro-baiana com o samba reggae e a MPB. É no Riden que nesta edição acontece no setor de indústrias gráficas. Ingressos por R$100 no site do evento.
E a galera vai remexer, vai sacudir, vai balançar. Vai mandar ver, vai agitar com o dererê.
Ah, emoção foi geral, faltava pouco para o carnaval. No meio de toda a euforia,
João Cavalcante faz um tributo ao Wilson Moreira, um dos grandes nomes do samba brasileiro, sexta e sábado no Clube do Choro, às 20h30 da noite. Ingressos disponíveis na bilheteria digital a partir de R$50.
Instrumentos em funeral.
ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Ponto final CBN.
7h52 agora, os Estados Unidos anunciaram uma nova tarifa de 12,5% para o Brasil e outros países por suposto trabalho forçado. Essa tarifa se sobrepõe à que começou a valer ontem, de 25%. O governo brasileiro já respondeu, contestou os Estados Unidos e falou em acionar a lei da reciprocidade. A gente conversa agora sobre esse assunto com o ex-secretário de Comércio Exterior e sócio da BMJ Consultores, o Welber Barral. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Ponto Final.
Boa noite, obrigado pelo convite.
Boa noite.
Welber, a gente viu uma mudança de tom do governo, porque até ontem havia uma cautela em acionar a lei de reciprocidade. Agora, o governo brasileiro já disse que vai acionar alguns mecanismos. Não está muito claro para a gente que mecanismos são esses, mas qual é a consequência disso?
É, só para a gente entender, a medida que foi anunciada agora há pouco é uma medida dos Estados Unidos praticamente contra o mundo inteiro. Ela não é específica com relação ao Brasil. Só que como o Brasil já tinha 25% anunciado semana passada, esses 12,5% se somam a vários produtos brasileiros. Então vai ser uma tarifa bastante alta de 37,5% contra várias exportações do Brasil. É isso que deixou, provavelmente, provocou a reação do governo brasileiro.
E à medida que o governo aciona a lei de reciprocidade, significa que também vai impor taxas aos Estados Unidos. Isso pode virar um cabo de guerra, taxa em cima de taxa?
Teoricamente, sim. Mas a lei de reciprocidade ela tem várias fases. Então, nós temos que entender que, primeiro, a lei de reciprocidade ela foi aprovada unanimemente pelo Congresso Nacional. Ela prevê, quando acontece discriminação contra produtos brasileiros, a possibilidade de que haja consulta pública, depois há análise da Camex. Então, não é nada imediato. E não necessariamente vai ser taxas contra os Estados Unidos. Pode ser outras medidas também de restrição a empresas americanas, como é o caso de suspensão de patentes ou de acesso a serviços.
Agora, Barral, existe na sua avaliação alguma possibilidade de negociação? Porque o governo tem batido nessa tecla, né? Antes de acionar a lei de reciprocidade, tem falado, a gente vai negociar, mas parece que essa política de tarifas dos Estados Unidos chegou para ficar, né? E não afeta só o Brasil. Claro que o Brasil está sendo mais afetado do que outros países, mas é uma política ampla, né?
É, exatamente, né? Essa semana ainda os Estados Unidos anunciaram 50% contra vários produtos canadenses também. E com base numa lei de 1930, que é a seção 338, que eles já anunciaram que vão aumentar também contra vários outros países. Então é uma política bastante ampla nos Estados Unidos, e no caso específico do Brasil, a negociação não evoluiu porque os Estados Unidos propuseram um acordo bastante unilateral. Provavelmente essa negociação vai avançar, quer dizer, tem mudanças que podem acontecer, por exemplo, se o governo Trump perder o controle da Câmara nas eleições do final deste ano, aí o ano que vem vai ser algo diferente, da mesma forma, tem eleições no Brasil. Então, vai haver negociação, mas ela deve ser muito lenta e talvez os Estados Unidos aguardem a decisão eleitoral no Brasil antes de avançar com qualquer negociação.
Qual a força jurídica, Barral, desse argumento que foi utilizado agora pelos Estados Unidos? Porque aquele tarifaço imposto por Donald Trump no ano passado acabou sendo derrubado pela Suprema Corte.
É assim também, quando você observa, o argumento dos Estados Unidos é de trabalho forçado. E investigou os países mais importantes do mundo, inclusive países como Noruega, como países europeus, onde a gente sabe que o problema do trabalho forçado é mínimo, né? Então, na verdade, é um pretexto jurídico que provavelmente vai ser judicializado nos Estados Unidos, mas que também deve demorar na justiça americana. Então, talvez seja revogado lá adiante, mas, por enquanto, a taxa vai ser cobrada. A tarifa vai ser cobrada.
Barral, só para a gente fechar, queria te ouvir rapidinho sobre as consequências dessas tarifas para o Brasil, porque é uma política ampla, mas o Brasil está com uma sobretaxa de 25%, e agora mais essa de 12,5%, o segundo país mais taxado, atrás da China, né?
É, exato. Na verdade, vários produtos brasileiros foram excluídos daquela tarifação da semana passada e dessa também, né? Então, quando você olha ali aço e alumínio, que já tem uma outra tarifa, que é da 232, mas café, carne, alimento, suco de laranja, não receberam tarifas nem na semana passada e nem agora. A mesma coisa com celulose, com vários químicos exportados pelo Brasil. Então, os setores mais afetados no Brasil vão ser, também por essa tarifa, os setores de manufaturas. Então, setores como móveis, calçados, têxteis, produtos de consumo, é que vão ter que trabalhar para buscar outros mercados de exportação.
Velber Barral, muito obrigada pela conversa conosco aqui no Ponto Final. Uma ótima noite.
Boa noite, muito obrigado.
Boa noite. O João Rosa tem informações ao vivo de Brasília, o relatório do CENIPA sobre o Voipass. Oi, João.
Oi, Débora. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, concluiu que a queda do avião da Voipass em Vinhedo, no interior de São Paulo, foi provocada pelo acúmulo severo de gelo nas asas da aeronave, agravado por falhas no sistema de degelo e por problemas de manutenção que, segundo a investigação, já eram conhecidos pela empresa. A gente lembra que o acidente aconteceu em agosto de 2024 e o avião fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, até Guarulhos, em São Paulo, e as 62 pessoas que estavam a bordo morreram. Segundo o relatório final, durante o voo, a aeronave chegou a registrar 6 alertas relacionados à formação de gelo e à perda de desempenho. Mesmo assim, a tripulação não declarou a situação de emergência durante o voo. De acordo com o CENIPA, a elevada carga de trabalho dos pilotos pode ter contribuído para que esses alertas não recebessem a atenção necessária. A investigação também revela que o copiloto comentou durante o voo sobre a grande quantidade de gelo acumulado nas asas. Em resposta, o comandante afirmou que o sistema de degelo não estava funcionando de forma adequada. O relatório mostra também que esse problema não começou naquele voo. Nos 3 voos anteriores realizados pela mesma aeronave, já haviam sido registrados alertas semelhantes. A investigação também apontou que pilotos e mecânicos deixavam de registrar algumas panes para evitar que os aviões fossem retirados de operação. O CENIPA também concluiu que a falta de fiscalização da ANAC também foi um fator que contribuiu para o acidente. Débora.
Obrigada pelas informações, João Rosa, em Brasília. E assim a gente encerra o Ponto Final CBN de hoje. Carol, beijo, até amanhã.
Um beijo, Débora. Boa noite para você e para os ouvintes. Até amanhã.
A produção foi de Wendel Starles, trabalhos técnicos Daniel Mesquita e Henrique Dias. Muito obrigada pela companhia. Voltamos amanhã a partir das 5 e esperamos você. Até lá.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 23 de julho de 2026. O Brasil conseguiu atingir pela primeira vez a meta de redução dos homicídios prevista na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social para 2027. É o que aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O número de mortes violentas intencionais caiu mais de 8% entre 2024 e 2025. A categoria engloba homicídio doloso, morte decorrente de intervenção policial, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. Ao todo, houve mais de 40 mil casos no ano passado. O PT de Minas Gerais está em negociações com o PSB para definir o vice na chapa de Patrus Ananias ao governo do estado. O ex-procurador Jarbas Soares, do PSB, é cotado para a vaga, mas vai precisar desistir da pré-candidatura própria. As conversas entre os partidos avançam antes da convenção estadual da sigla. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um orçamento recorde de defesa. O montante atinge mais de US$ 1 trilhão. O texto recebeu 216 votos a favor e 212 contra e ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Os parlamentares democratas se opuseram ao valor aprovado para o Pentágono, enquanto o presidente Donald Trump e aliados reduzem despesas relacionadas a programas sociais. No horário de Brasília, 8:01.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Botafogo, vitória! O Botafogo, Alex Telles, cruzamento para a área. Tenta primeiro, chega o Kaká de cabeça. Tira da grande área, afasta do perigo. No Nilton Santos, na Zona Norte Carioca. Aqui no Digital, 8 horas e 2 minutos. Jogo atrasado na quarta rodada do Brasileirão. A bola não para e você tá ligado no tempo e no placar. Minutos do primeiro tempo, eu disse 30 da etapa inicial. E o placar do Futebol Globo CBN aponta aí, arroba Jorge Filho com U.
Eu gosto disso.
Botafogo tá com nada.
Vitória
também não, presuntinho.
Central. Neoquímica Arena, Yuri Alberto faz o primeiro do Corinthians. Ultimão, 0 Remo.
Com você, ligado aqui no Futebol Globo CBN. O que está faltando, Michele, para sair esse gol do Botafogo?
Está faltando ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente ali os jogadores de frente, né? Até acho que o Arthur Cabral está tentando participar mais do jogo, né? Já finalizou de fora da área, já exigiu defesa do Lucas Arcanjo, mas está faltando um pouco mais de Vigalba e principalmente o Matheus Martins para se combinar com o Montoro e com o Medina, que até estão bem, né? Estão se combinando bem e levando o Botafogo para ataque. Mas não estão encontrando aí a melhor companhia para essa finalização ou para receber esse passe também dentro da área.
Já, já, tem central da bola com Francisco Aiello e você vai mandando mensagem para cá. 21 é o código, 97.9988. Renan, quero participar durante o jogo. Manda mensagem também que o João Aquino, nosso estagiário, um entre tantos estagiários que temos,
Casemiro,
na noite de hoje, o nosso Casemiro, ele vai te colocar no ar. 21 é o código, 97.9988. Pode mandar mensagem de áudio que você participa
só
com a
gente.
Só
vocês dois acham ele a cara do Casemiro. Vocês são doidos.
Eu
cara.
Acho. Eu Hugo acho.
Também.
O Hugo é outro. Só vocês três.
Toda a nação brasileira. Lembra assim.
Aqui tem falta, tá? Fala aí, Carlos.
Lá do lado esquerdo, uma falta em cima do Zé Vitor. O Ramon tá lá pra bater, também tá por ali. O Mateuzinho, a falta é lá pelo lado esquerdo. Vem bola na área do Botafogo, vem confusão ali na zaga do Fogão.
É falta a favor do Vitória pelo lado esquerdo. 32 minutos já desse primeiro tempo. Por enquanto, nada de gols. 0-0 aqui no Nilton. Mateuzinho com a camisa número 10, autorizado pelo árbitro Jonathan Pinheiro. Com a perna canhota, vai levantar na grande área no primeiro pau. A casquinha, bola perigosa, chega primeiro Medina. Fica com a posse na bola, vem trazendo, vem carregando. Contra-ataque a favor do Botafogo, sofre a falta. Falta para cartão, Carlos.
E cartão amarelo, vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo. Vira para cá, bonitão. É o Martínez. Martínez, camisa número meia dúzia. Parou o contra-ataque, vinha muito bem ali o Montoro, foi derrubado, falta marcada, primeiro cartão amarelo do jogo.
Meio sumido o Martínez, né? O que jogou contra o Vasco, estávamos juntos, se eu não me engano, nesse jogo, né, Michele? Hoje está sumido. E vem de novo o Botafogo com Medina, encontra em linha de fundo, agora com o Guinho, tentou o cruzamento, rasteiro a zaga no Vitória, consegue fazer o corte com o Ramon, completa, Michele.
É, ele está um pouco mais sumido, mas é que o jogo passa pouco por esse primeiro volante do Vitória, né? O Vitória está optando mais por esse jogo mais direto, que é também o melhor jogo, o melhor Botafogo também ataca dessa forma, né? A gente percebe, os dois times têm variações, eles tentam essas trocas de passes mais curtos e tudo mais, mas o melhor Botafogo, o melhor Vitória, essas duas equipes aparecem com um desempenho muito melhor na transição, no contra-ataque, é como eles conseguem jogar melhor, como eles conseguem desempenhar mais aqui no Nilton Santos, e também essa foi uma tendência durante todo o primeiro turno também no Campeonato Brasileiro. Vitória joga muito na transição, o jogo passa pouco pelo Martins.
E aqui de novo o Botafogo com o Guinho, deu mole, deu de ladrão, veio por trás, recuperou a posse da bola, o Emanuel Martins, é ele que vem carregando pelo lado esquerdo, um passe forte em busca agora do Ramon, a bola em cima da linha marginal do gramado, não chega a sair, domina, encara a marcação agora do Vitinho, fica primeiro com o lateral direito do Botafogo, bola explodiu em cima da perna dele na canela direita, bola na linha de fundo, pertinho da bandeirinha de corner, despachou pra frente, a bola saiu pela linha lateral, arremesso manual a favor do Vitória, completa, Michele.
É, só um detalhe ainda a respeito dessas variações do Vitória, o Jair Ventura, né, que completou aí 50 jogos pelo Vitória naquele confronto contra o Vasco, ele até mencionou, né, que essa parada foi muito importante para ele conseguir treinar o time, porque com a frequência de jogos que tem no calendário do futebol brasileiro, lembrando que o Vitória disputou a Copa do Nordeste, também avançou de fase na Copa do Brasil, aí batendo o Flamengo na quinta fase da competição, acaba que não tem tanto tempo para preparar o time. E ele disse que é muito bom porque ele já conhece muito dos jogadores, então ele consegue fazer variações, e uma das variações que ele utiliza é, às vezes, é o Baralhas, que faz essa primeira função de meio campo, às vezes é, baixa até mesmo ali o Mateuzinho, mas é mais raro, mas tem essa variação. Às vezes é o Martínez, às vezes é o Baralhas, um dos dois está sempre baixando para fazer a primeira função. Tudo isso é fruto de trabalho técnico, de um técnico que já está há bastante tempo no Vitória, não chega a estar um ano no Vitória, mas já completou 50 jogos. Isso é muito importante para adquirir essas variações táticas e técnicas também para
o
elenco.
Mas entre os dois, Franklin Carvalho e Jair Ventura, quem faz o melhor trabalho até aqui?
Ah, eu gosto muito do trabalho do Jair Ventura, assim, eu acho muito completo. Para mim, o Jair faz um trabalho melhor, mas eu também tenho gostado do trabalho do Franklin Carvalho.
E aqui vem o Fogão no pé de ferro entre o Arthur Cabral e o zagueirão Kaká. Bola saiu pela linha lateral, na estourada é de quem? Na pelada isso daí é clássico, Carlos.
Estourada na defesa.
Pra quem joga, pra quem joga, não sei se você joga, deixa eu dar uma olhada. Joga não, joga não.
É.
Já jogou um dia,
já jogou
contra mim, vai falar o quê?
Eu peguei teu pênalti.
Peguei teu pênalti, nem valia.
Valia sim, você.
Ué, se não vale, tu não bate?
É.
Ué, como assim não valia?
Eu queria usar uma palavra aqui pra descrever o pênalti que eu bati contra ele, mas eu não posso devido ao horário. Mas não valia, Michele.
Bateu mal, bateu a lá Bruno Guimarães, a meia altura, eu fui lá e peguei.
Futebol Globo CBN, aqui tem jogo!
Eu gosto disso!
Tá na torcida pelas melhores ofertas? No Mundial você encontra um precinho show de bola!
Aqui desce o Botafogo, cruzamento pra área, não alcança o Arthur Cabral! Bola passa por todo mundo, sai pela linha lateral, que chance perde o Botafogo, Carlos!
Que chance, o Villalba lá pelo lado direito! invadiu a área, rolou no meio o Arthur Cabral, calça, sei lá, 42. Se calçasse 43, o Botafogo estaria comemorando o gol nesse momento. 0-0 no Nilton.
37 minutos já desse primeiro tempo. Aqui é arremesso manual favorecendo o Botafogo. O árbitro da partida pede para segurar um pouco. O Alex Telles toma distância. Mais distância, mais distância. Aparece o Chaves. Tomando distância para cobrar um pênalti lá na Vila. Lá vem ele, Alex Telles vai colocar na grande área em busca agora do Arthur Cabral. Casquinha no primeiro pau, bola está no alto, vem descaindo. Chega Baralhas, afastando do perigo, tira do perigo agora com Alex Telles. Pelo lado canhoto, tenta fazer um lançamento, não consegue. Volta novamente, pelo lado direito agora com ele, com o Justino. Faz o lançamento para o campo de ataque, não consegue. A zaga do Vitória faz o corte. De cabeça também tenta ficar com ela o Alex Telles. Em busca do Arthur Cabral, não consegue, goleirão. Lucas Arcanjo vai dominando com a bola, pede ali a aproximação do Arthur Cabral para ficar com ela, prefere o passe pelo lado canhoto, já serve para Luan Cândido pelo lado esquerdo, vem agora com o Ramon, deu de ladrão, perdeu o controle da bola, Filhaba, linda jogada, deu drible, linha de fundo, encarou o lateral, rolou agora Arthur Cabral para trás, sobrou agora Medina, rolou para trás, bateu pro gol, mal! Mal demais o Guinho, bola vai pela linha de fundo, Botafogo chega, chega! Bate pro gol, mas não faz, Carlos.
É que esse Hugo não é artilheiro. Se fosse outro Hugo, seria artilheiro. Esse
o nosso
não é.
É.
O nosso é. O Botafogo é ele mesmo. Desperdiçou o lance dentro da área. O Arthur Cabral até conseguiu rolar para quem veio de fora. Mas o Guinho bateu completamente torto. Bateu de tornozelo. A bola saiu à direita do goleiro Lucas Arcanjo. Um insistente 0-0 do Nilton.
Tá difícil. Por enquanto tá complicado. A galera vai mandando mensagem para cá, botando atenção a todo mundo. Wilson de Londrina, boa noite. Valeu, Wilson. Matheus está ligado aqui também na nossa transmissão. Tem a galera pedindo um alô aqui pra Vitória da Conquista na Bahia. Fanzaço do Futebol Globo CBN. Aqui dentro de novo o time do Botafogo com Arthur Cabral. Tentava o passe em profundidade em busca do Medina. A zaga consegue fazer o corte. O Vitória fica com a posse da bola na intermediária. Mata na coxa. Vem descendo agora com o Zé Vitor. Abre jogada pelo lado direito. Agora com o Kaká. Pertinho dele tá ali o Henrique. O ponta da equipe do Vitória vem buscar jogo. Rola curtinho novamente para Zé Vitor. Ele domina. Vem carregando o time do Vitória pelo lado canhoto no campo defensivo ainda. Marcando de perto. A equipe do Botafogo, essa saída de bola da equipe do Vitória marcando alto. A pressão deu certo, o Matheus Martins dominou. Bola sobrou agora para Arthur Cabral, voltou. Matheus Martins bateu para o gol. Salvo o goleiro Arcanjo. Nos pés do Matheus Martins. Saiu para fazer mais uma defesa. Fala, Carlos.
Chegou desequilibrado, tabelou ali com Arthur Cabral, Matheus Martins. Só que deu um toquinho a mais. E aí quando chegou na cara do gol, estava desequilibrado. E também muito perto do Lucas Arcanjo, que fechou o ângulo e fez a defesa. Olha a Vitória.
No Nilton Santos, na Zona Norte Carioca, no digital, 8 horas e 12 minutos. Aqui desce o time do Vitória na entrada da grande área. René bateu pro gol, salvou o goleiro Arlesson. A primeira defesa grande do goleiro, novo contratado do Botafogo, Carlos.
E os jogadores de linha aplaudem o goleiro da equipe do Botafogo. Cara a cara com o René foi lá, chutou. E o Ellison se atirou na bola, tanto que a bola acertou a barriga. Tá meio sem ar ali o goleirão da equipe do Botafogo, mas foi aplaudido pelos seus companheiros.
Eu confirmo o jogo atrasado da quarta rodada no Brasileirão. A bola não para e você tá ligado no tempo e no placar. Minutos do primeiro tempo, eu disse 41 da etapa inicial. E o placar do Futebol Globo CBN, aponta aí, presuntinho.
Botafogo
0,
Vitória
também 0.
Renan Moura,
tá animado, né?
Área junto com você. É, o jogo tá animado, lá e cá, mas tá faltando o quê? O detalhe máximo do futebol, que é o gol, Michele. Tá faltando esse danado desse gol.
É que os atacantes têm que combinar com os goleiros, né? Que defesa do Arlesson ali nessa finalização do René. E é impressionante, né? O René não precisa de muito espaço e de muito tempo para fazer a diferença, ou quase isso, né? Tá sempre incomodando, invadindo o espaço ali entre os zagueiros, atacando as costas da marcação. O jogador é muito qualificado, um jogador alto, de porte físico também, e que finalizou muito bem. contou também com a ação defensiva do Vitinho, que estava chegando ali junto com ele para atrapalhar o atacante. É isso. Se você não vai conseguir interceptar, não vai conseguir desarmar, tirar a bola, pelo menos você tem que colar no corpo para desestabilizar, para tentar desequilibrar o atacante adversário, claro, sem fazer pênalti, mas foram muito bem ali. Lateral direito e também o goleiro do Botafogo.
42 minutos já desse primeiro tempo, desce de novo o time do Vitória com o Mateuzinho. Encara a marcação do Justino, leva na linha de fundo, tenta fazer o cruzamento. Sai pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Falta
segundo do Corinthians, gol do Caio César, 2 Timão, 0 Remo.
Tá aí, portanto, o segundo gol do Corinthians nesse campeonato brasileiro. 43 minutos por enquanto, 0-0. Futebol Globo, CBN. Aqui tem jogo.
Tá na torcida. Jornal da CBN. Com Milton Jung e Cássia Godoy. De segunda a domingo, de 6 às 9:30 da manhã.
Deu uma congelada, o árbitro da partida conversou com um, com o outro. Tá tudo legal, tá tudo certo. Então bora jogar bola, galera. Tá faltando, Michele?
Não, o jogo tá muito bom, o ritmo do jogo também tá muito alto, as duas equipes pressionando bastante, tentando esses ataques mais em velocidade. O que incomoda um pouco é o quanto que o Jonathan Pinheiro gosta de conversar. Cara, não precisa conversar tanto, é só marcar, foi falta, marca, não foi, não marca e segue o jogo. Os dois times estão querendo o jogo. E como eu queria, Renanzinho, como eu queria que a gente já tivesse voltado com o Brasileirão, com as regras da Copa do Mundo, com a bola rolando muito mais.
É, mas aí, Michele, eu também concordo contigo, mas não sei, cara, se a gente já conseguiria implementar tudo isso de uma forma tão simples assim, porque jogador de futebol é uma classe que eu vou te contar, hein? Você acha que todos eles pararam durante essa Copa do Mundo para analisar regra a regra?
Mas sabe o que que acontece daí? Desculpa, aí eu vou trazer aqui pro nosso terreno. Se você chegar para o jogo sem se preparar, irmão, quem vai estar exposto é você.
Verdade.
Paciência. Ah, eu não sei. Pô, tava onde? Onde é que anda? Não viu a Copa do Mundo? Cara, os caras implementaram as regras numa Copa do Mundo e a gente não conseguiu fazer no Brasileirão.
Isso é verdade. É o famoso, o mundo é do mais esperto, né? Quem for mais inteligente conseguiria levar melhor. Aqui desce o Botafogo com o Vilhão, uma linda jogada, deixou o Luan Cândido para trás, bateu cruzado! Bola vai pela linha de fundo, de novo não alcança o Arthur Cabral. Ele, bola e o tempo não estão em sintonia, Carlos. Não,
mas agora o Villalba deu uma cachotada para dentro da área, né? Ele se enrolou, levou a bola para o lado direito, deu uma bicuda para dentro da área para ver o que ia acontecer. E sabe o que aconteceu, Renan Moura? Nada. Mais dois
minutos. Vamos, portanto, até 47. Já temos 45 aqui, ó. Sistema de som. O estádio Nilton Santos é um dos mais potentes de todo o Brasil e de todo o mundo. Mais dois minutos. E a cera? A cera do tal do Lucas Arcanjo.
Conivência da arbitragem também, né?
Todo o tempo possível. Agora há pouco o Jonathan Pinheiro deu uma chamada lá no zagueiro e falou: acabou, hein? Acabou, não vou aceitar isso mais. Mas o goleiro ele aceita.
E o cartão?
Nada.
Cara, tá no bolso dele. Tá no bolso dele o recurso. Tá no bolso dele. É só ele usar.
Mas não usa. Impressionante como não usa. O Genivaldo Silva tá perguntando: boa noite, cadê o Danilo? Tá jogando ou não? Tá no banco de reservas, né, Carlos?
Tá no banco de reservas. Hoje o Botafogo que negou uma proposta do Palmeiras de 128 milhões de reais. Então, o 160 milhões de reais, 28 milhões de euros, o Botafogo não vai vender por esse preço para um rival do Brasil.
Mandando um abraço especial aqui pro Fabinho Santana, também tá ligado aqui na nossa transmissão. Vem descendo de novo o Botafogo. Agora com o Vilhalba na entrada da grande área, marcando de perto pelo Baralho. Rolou para trás, Alex Telles deu topazinho pro Matheus Martins. Ele escorrega, consegue ficar de pé, domina com a perna direita, rola pelo lado também direito, agora com o lateral direito. Vitinho, linda jogada de corpo na entrada da grande área, tentou encontrar o Alex Telles. A zaga do Vitória consegue fazer o corte no alto, ele não consegue primeiro, chega ali agora o Marcel, fica com a posse da bola pelo lado canhoto, é do Guinho. Ele que ficava com a bola, tentou servir agora para o Vilhalba, bola sai pela linha lateral, escorregou, ficou no chão. Bola favorável ao Vitória já nos segundinhos finais desse primeiro tempo. O árbitro já pediu a bola, vai encerrar o primeiro tempo aqui no estádio Nilton Santos.
Botafogo
0
Vitória
também 0.
Renan Moura.
A
agora é hora do nosso show do intervalo. Nossa central da bola com o Chico Aiello, com a opinião da Michele Silva e todas as reportagens do Carlos Alexandre. Já já tem segundo tempo, por enquanto 0-0, Botafogo e Vitória. No Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Central da Bola.
Na Globo e na CBN, 8:19 no horário de Brasília, intervalo de jogo no estádio Nilton Santos. Jogo atrasado da rodada 4 do Campeonato Brasileiro. 0 para o Botafogo, 0 também para a equipe do Vitória. E teve mais um gol do Corinthians na Neoquímica Arena. De novo, Yuri Alberto, segundo gol dele na partida. Corinthians 3-0 para a equipe do Remo. Já já tem Michele Silva, comentarista do Futebol Globo CBN, e também a sua participação. Arthur Cabral vai falar e a gente vai ouvir na abertura dessa Central da Bola.
Chance, mas não conseguiu o gol.
Acho que a gente teve maior controle do jogo, como tem que ser, a gente jogando dentro de casa. Buscamos o gol, criamos algumas ocasiões, mas...